Thiago, seja bem-vindo, bom dia.
Oi, Beverly, bom dia. Obrigado aí de novo pelo convite. Saudade de vocês.
Conta um pouquinho dessa trajetória, porque ela tem ela já nasce numa pegada interessante, ela nasce dentro de um contexto também da tua família, de perceber que era necessário fazer algo diferente quando o assunto era segurança alimentar e era também garantir uma sociedade em que as pessoas pudessem, ao se alimentar de uma maneira mais adequada, também ganhar, né, numa sociedade um pouco mais amorosa, mais afetuosa. A gente já está entendendo, né, que a alimentação tem a ver também com comportamento, né, Thiago?
É, exatamente isso. Então, só para contar um pouco da história da Tencel aqui brevemente, a Tencel surgiu em 2014 em Caxias, em Forqueta, né? Ela foi criada por uma moça chamada Bernadette Romanzini, que era uma amiga da família da minha esposa, que de Farroupilha, e ela era budista, mestra de Aikido e vegetariana. Então, em 2014, pouco se falava sobre plant-based ou alimentação vegetariana, vegana, você tinha muito pouca opção no mercado, né? Então ela acabou fazendo os produtos que ela gostava de comer para ela consumir e isso virou um pequeno negócio, né? Ela vendia ali para alguns alunos, alguns colegas, alguns amigos e virou um pequeno negócio aqui na região. Eu e minha esposa assumimos a Tencel em 2017, que no começo de 2017 a Bernadette, mesmo fazendo tudo isso, teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. E a empresa não tinha sucessão, era ela e a mãe dela, né? Uma senhora de 86 anos, a dona Orlandina. E aí a gente acabou assumindo a Tencel, que a gente gostava dos produtos, a gente gostava da proposta, gostava da ideia, e foi bem na época que a gente veio de São Paulo para o Rio Grande do Sul, para morar em Farroupilha, né? E aí a gente conheceu a Tencel ali, o um negócio, a família dela, através da tia da minha esposa, e acabamos adquirindo a empresa da família e começamos a conduzir, né? E aí quando a gente olhou para a Tencel, a gente falou, puxa, legal, vamos investir no mercado vegano e vegetariano, que é algo que tem potencial para o futuro, mas o que que a gente vai fazer de diferente, né? A hora que a gente olha para o mercado hoje, você vê que 95, 96% do mercado ele é feito à base de soja. E aí uma coisa que é muito comum em indústria alimentícia é o pessoal, eles foca-se muito na experiência de consumo no produto final e negligencia-se muitas vezes o valor nutricional, a proposta como um todo, como é feito o alimento, todo o conceito ali de minimamente processado, de você comprar de um consumidor local, isso tudo cai por terra quando você olha no negócio em escala, né? Nos grandes players. A gente falou, puxa, vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos tentar pegar, fazer inclusão através da alimentação. Então vamos pegar pequenos nichos que hoje não são representados pelas grandes indústrias e vamos tentar colocar isso dentro da Tencel. Então a gente começou fazendo tudo com hipoalergênico, nenhum produto nosso tem alergênico listado na Anvisa, então é tudo sem soja, sem glúten. É, sem amendoim, sem castanha, sem lactose, enfim, nenhum dos alergênicos que tem lá a gente trabalha. A gente certificou a empresa como agroindústria, logo que a gente adquiriu a Tencel em 2017. Então a gente produz uma linha de produtos orgânicos e nesses produtos orgânicos a gente consome exclusivamente de fornecedores locais. Então a gente tem algumas famílias que plantam para a gente o que a gente usa aí, que é o brócolis, a cenoura. Alguma coisa a gente tem que trazer de fora, tipo quinoa, que não se planta aqui no Brasil, mas o pinhão agora a gente consome de famílias aqui locais, butiá, araçá. Então essas comunidades produzem para a gente, para a Tencel, a gente processa aqui na Tencel, e a gente tenta manter o dinheiro dentro do município, dentro da região, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais aqui a região, né? Então isso é uma das coisas que a gente pensou quando a gente começou a Tencel, e a gente sempre olha o lado sustentável da produção. Então, desde que a gente começou, a gente falou: olha, beleza, nós vamos ter um produto muito legal, um produto muito saudável, nutritivo, que é ecologicamente correto, mas se a gente fizer tudo e embalar com plástico, gastar muita energia para fazer isso, fica meio contraditório. Então, a gente tem que olhar o modo de produção, tem que ser o mais sustentável possível. E aí a gente instalou energia elétrica, então, ou energia solar, né? Então, hoje a gente gera mais ou menos 70% da nossa energia que a gente consome, a gente gera através das placas solares aqui. A gente tem uma máquina de ozônio para higienizar legumes e verduras e tudo mais, então a gente gera muito menos cloro, muito menos resíduo de cloro no meio ambiente e gasta muito menos água com a higienização por ozônio, que é uma tecnologia mais nova, né? A gente é zero plástico nas embalagens, toda a nossa embalagem é 100% biodegradável, ela degrada no ambiente em até 8 meses, né? Tanto a caixinha quanto o plástico, que a gente usa um celofane para embalar, que é uma tecnologia japonesa. E a gente tem uma composteira no fundo da fábrica aqui para tratar os resíduos que sobram da fábrica, que normalmente é talo, é casca de folha de brócolis, é talo de cenoura, esse tipo de coisa, que acaba indo para a composteira ali. E aí o que os quero-queros aqui da fábrica e os lagartos não comem, isso acaba sendo compostado e vai para as produções orgânicas que a gente tem, né? Como adubação.
Perfeito. Olha quanta coisa interessante. Isso, assim, a gente é uma palhinha de um jeito de fazer. Agora, tem uma coisa, Thiago, acho que eu até comentei contigo. A primeira vez que eu soube da Tensei foi num evento promovido pela Microempa. Tu lembra disso, né, Thiago? Ele era palestrante desse evento. Eu fiquei tão impressionada, porque o Thiago começou a contar essas coisas todas. Mas, assim, eu quero pontuar o que mais me deixa impressionada e trazer isso mais uma vez, porque ainda a gente não amadureceu enquanto sociedade, que é fazer hambúrguer de cenoura. Ou sei lá, salsicha de cenoura, ou agora, né, novidade, é o hambúrguer de pinhão com toques de araçá, e querer ter gosto de carne. Não vai ter gosto de carne. Não. É uma experiência que o cérebro da gente está acostumado a comer hambúrguer. Então, tudo bem, o formato, o jeito de fazer. Mas o gosto não vai ser de carne. Essa é a ideia mesmo, né, Thiago? É desmistificar isso, né?
É, a proposta nossa é sempre o nutricional, acima de tudo, né? Então, a gente entende que uma pessoa que opta por uma dieta restritiva ou que precisa fazer uma dieta restritiva por questões de alergia e tudo mais, ela tem que comer todo dia. E a hora que ela come, passa a comer todo dia, é importante você olhar o aspecto nutricional para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Quando você olha única e exclusivamente a experiência de consumo, que é a textura, é o sabor, é algo parecido com carne, você negligencia muito o valor nutricional. A hora que você compara hoje produtos que tem no mercado que são plant-based, mas imitam carne, eles são basicamente uma bomba de sódio e gordura, né? É um volume de sódio e gordura muito alto, e muito alto mesmo. Por exemplo, você pega um hambúrguer aí da Seara, da Sadia, Fazenda Futuro, que imitem carne, eles são, um hambúrguer é 70% da sua necessidade diária de sódio, sabe? Então, é 45% da sua necessidade diária de gordura. É uma coisa muito grande para um produto só no meio da alimentação ali, ao longo do dia, sabe? Então, a gente olha sempre o equilíbrio nutricional e a gente tenta sempre valorizar o sabor do legume, do grão que compõe ali o produto. Então, a gente trabalha sempre com minimamente processado. A pessoa que for consumir um Tensei, ela vai ver o que ela está comendo. No hambúrguer de brócolis, ela vai ver pedaço de brócolis. No hambúrguer de grão de bico, ela vai ver pedaço de grão de bico. E a ideia é exatamente essa. É a pessoa ter a experiência de consumo através do que ela está de fato consumindo, que é o grão, que é o legume, que é o vegetal. Ela vê de fato ali o que ela está comendo, né?
Aliás, Thiago, esse é um grande desafio. Eu sei que vocês estão trabalhando muito nessa questão do desafio da explosão de sabores, né? Fazer com que as pessoas entendam que é possível, inclusive, ser feliz, ter prazer palatável ao comer alimentos que a gente imagina que talvez não vá gostar, porque se criou uma cultura, né? Uma cultura do churrasco, e não tô aqui, não tô fazendo apologia, não faça isso, não faça aquilo. As pessoas fazem o que querem, mas elas têm que ter poder de escolha e opção no mercado. Ponto, é isso que tem que ficar claro. Uma vez isto claro, as pessoas aprenderem que, por exemplo, pode sim ter uma experiência muito gostosa comendo vegetais. Uma experiência, a criança não vai comer, coitadinho, fica com medo até de oferecer, mas a gente não oferece porque às vezes não tem um formato, opção. Então, vem nessa pegada também, mas fazer também que haja prazer. Então, eu sei que vocês estão com algumas novidades, como, por exemplo, alguns produtos que levam pinhão, que é palatável, que é da cultura, inclusive é uma coisa que ajuda a preservar a Mata Atlântica, né? Que aqui a gente tem uma Mata Atlântica muito, muito boa, e bacon de inhame e batata. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse desafio de não ter vergonha de dizer, isso é bom, coma, talvez você vá gostar, e muito.
Não, a gente fez alguns lançamentos nesse ano. Esse ano a gente lançou 3 produtos, né? A gente lançou um hambúrguer focado para quem tem mais de 60 anos nutricionalmente, né? Então é um hambúrguer à base de grão de bico, tomate e farinha de semente de uva, que é um hambúrguer orgânico, que ele é riquíssimo em antioxidante e ele é uma fonte muito grande de cálcio biodisponível, né? Que a gente pega de alga marinha. E o sabor é incrível. E é assim, ele acabou dando uma cor próxima da carne por conta da farinha de semente de uva, mas foi totalmente acidental, não foi premeditado, não. Mas é um produto muito interessante. E aí a gente fez o bacon à base de batata inhame, com deformação artesanal. O bacon, talvez nutricionalmente, seja o produto que seja mais falho aqui da Tensei, porque ele ainda tem muito sódio. A gente está fazendo alguns estudos de como é que a gente reduz, mas a defumação acaba carregando demais nisso. Mas aí é uma experiência de consumo bastante interessante, né? E a gente lançou, por último, nesse ano, o hambúrguer orgânico de pinhão, butiá e araçá. E a ideia foi exatamente essa que você falou. A gente sempre viu muito se valorizando no Brasil, e acho que está certo em se fazer, você valorizar biomas nacionais, né? Então, você tem muito produto que valoriza a Amazônia, muito produto que valoriza Cerrado. E a gente sempre viu, nunca vi um produto que valorizasse Mata Atlântica, sabe? E, querendo ou não, foi o bioma mais devastado desde que começou-se aqui a civilização. No Brasil, foi o bioma mais devastado. E aí a gente resolveu fazer alguma coisa que reforçasse o bioma Mata Atlântica e que, de quebra, a gente valorizasse um pouco a cultura gaúcha, né? Então a gente pegou de propósito alguns produtos que são comuns aqui no Rio Grande do Sul, mas que se tem pouco hábito de consumo lá fora, exatamente para que a gente conseguisse difundir um pouco mais a cultura gaúcha e a gente atender aquele povo gaúcho que saiu do Rio Grande do Sul, que mora hoje no Mato Grosso, que mora hoje no Nordeste, na Amazônia, em São Paulo, e que sente saudade de comer um pinhão, porque lá é muito mais difícil de se achar do que aqui, né? De quebra, a gente, nesse projeto do pinhão, eu descobri, mas já é algo muito antigo, que é o sistema de produção por agrofloresta, que é algo que você preserva o bioma do jeito que ele está, mas você consegue fazer com que ele seja produtivo financeiramente. Então, a gente conseguiu, com algumas famílias, produzir esse pinhão, que antigamente era comercializado como um pinhão convencional. A gente conseguiu remunerar melhor essas famílias que produzem um pinhão e, de quebra, essas famílias têm que manter o bioma do jeito que está, senão o pinhão não consegue produzir no ano que vem, né? Então, isso é interessante porque, indiretamente, você preserva o bioma como está nesse sistema de agrofloresta, só que você gera renda, gera produtividade para a família que trabalha ali. Então, isso eu achei extraordinário, acabou acontecendo não por acaso, mas foi parte do projeto, só que algo interessante que acontece no hambúrguer de pinhão com mais força do que nos outros produtos, né? Pelo fato de ser por agrofloresta.
Perfeito. Tiago, uma outra coisa importante, a gente está aqui hoje apresentando essas novidades também da Tensei, mas também fazendo cultura, né? Porque esse é o papel do veículo de comunicação, é ajudar nessa promoção de cultura, uma cultura que promova a saúde, o bem-estar, que valorize a vida, inclusive alinhado diretamente com o editorial aqui da tua Rádio São Francisco. Então, nesse gancho, quero te perguntar sobre essa questão que a gente costuma falar de que alimento tem que ser muito. A gente, no Brasil, ainda tem uma ideia de que para comer bem, para ter garantia nutricional, tem que ter muita introdução de alimentos, né? Muita variedade de alimentos também. E comer bastante, né? Encher a barriga, sair com a barriga bastante cheia, né? E a gente começa a ver que muitas vezes está atrelado a esse comportamento o caro e o barato. Então é isso que eu quero trazer aqui, o caro e o barato. O que é caro e o que é barato? Como baratear o mercado, por exemplo, que dá acesso a esses produtos, produtos veganos, produtos com vegetais de qualidade, a essa indústria que começa a crescer, vocês são um exemplo disso, mas também mostra que você pode comer melhor comendo adequadamente, não em tanto volume, mas sim em valor nutricional. Explica essa correlação.
A gente sempre tem... A natureza sempre foi muito sacana com a gente, né? Porque ela sempre é o que diz aquela música do Roberto Carlos lá, que tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda, né? E é basicamente isso. Tudo que é bom, que o nosso corpo adora, é basicamente gordura e açúcar, né? Que são fontes de energia que você consegue armazenar. Porque se você olha ao longo da nossa história como ser humano, como humanidade, a gente sempre teve muita dificuldade ou muita escassez em se conseguir comida, né? Então o nosso corpo ele foi preparado para conseguir armazenar o máximo de comida que ele conseguisse aonde conseguisse. Conforme a gente foi evoluindo como sociedade, a gente foi conseguindo produzir alimento cada vez mais. Só que o nosso corpo não mudou a forma de pensar. Então, a gente continua comendo como se não houvesse amanhã para fazer reserva de gordura, que nunca sabe quando vai comer de novo. Mas na vida moderna já não é mais assim. E aí tem uma coisa muito importante que passou aí do ponto. A hora que a gente passou um pouco, hoje nós somos 7 bilhões de seres humanos, a gente tem um modo de produção de alimento do mesmo jeito que a gente tinha há muitos anos atrás, né? E aí hoje a gente gasta muita comida para fazer menos comida. Então isso acaba encarecendo um pouco o custo da alimentação globalmente, né? A hora que você pensa numa parte mais, numa produção mais inteligente de alimentação, isso passa por plant-based, isso passa por carne sintética, isso passa por uma série de alternativas envolvendo tecnologia, envolvendo maneira de cultivo, você consegue balancear nutricionalmente uma dieta melhor num custo muito menor. Por exemplo, hoje o Brasil ele é um grande produtor de grão, é um dos maiores produtores de grão do mundo. Só que a gente produz basicamente soja e milho, são os maiores grãos que a gente produz, que é usado em alimentação animal. A partir do momento em que essa cultura começa a mudar, acredito que vai demorar um bom tempo, mas acredito piamente que isso vai acontecer, a gente consegue usar as pastagens ou o campo para produzir coisas diferentes que complementem nutricionalmente uma dieta. Então você vai conseguir produzir grão de bico, que dá para produzir no Brasil, você vai conseguir produzir quinoa, que dá para produzir no Brasil, você vai produzir uma série de outros grãos para atender mercado interno, para atender mercado externo, mas com uma diversidade um pouco maior. Então isso nutricionalmente passa a ser interessante. A hora que você olha do aspecto nutricional, né, da pessoa.
Perfeito. É, mercado vegano, como é que tá? E como vocês, né, da Tensei, se inserem nesse mercado vegano, expectativas, futuro que vem pela frente?
Então, o mercado vegano cresceu muito, né? Principalmente nos últimos 2 anos. Tiveram muitos novos players que entraram e novos grandes, né? Então, por exemplo, a Seara, a Sadia, a Marfrig, todos começaram com uma linha plant-based. Você tem grandes empresas que começaram há 2 anos aqui e estão em 4, 5 países, muito grandes. A gente ainda é muito regional, ainda é muito pequeno, a gente passou por um tempo aqui de investimento em infraestrutura, que a gente concluiu agora, então a gente deve começar a aumentar um pouco mais a produção e a participação aí em Brasil e afora agora no próximo ano, em 2022, né? Então a gente cresceu relativamente bem na pandemia, o que foi um pouco de surpresa aqui para a gente, e a gente está negociando agora, Beverly, uma exportação para Dubai. Vamos ver se rola. Se rolar, a gente abre um distribuidor em Dubai e aí a gente começa também a pôr o pezinho fora do país. O que a gente tem de novidade para o ano que vem, a gente tem algumas coisas no forno aqui que são interessantes. Uma delas, a gente está desenvolvendo uma linha focada para criança, que é exatamente o que você falou aí no começo da entrevista, de como é que a gente faz que a gente consiga apresentar este tipo de dieta para uma criança de uma forma lúdica, de uma forma saudável, de uma forma gostosa, né? Então, o primeiro produto que a gente concluiu foi um nugget à base de arroz e feijão, que ficou incrível, tá muito bom. A gente faz uns testes aqui com algumas crianças, inclusive das nossas aqui dentro de casa, e a aceitação tá muito boa. A gente, inclusive, fez alguns testes cegos com um nugget de frango normal e o nosso, e as crianças acabaram preferindo o nosso. A textura é diferente, o sabor é diferente, não tem nada para imitar a carne não, mas é uma experiência de consumo muito interessante. A gente está fazendo uma linguiça à base de tomate e orégano e fazendo um hambúrguer à base de quinoa e provavelmente de açaí, junto no hambúrguer ali. A receita ainda não fechou do hambúrguer, mas a gente está fazendo. A gente deve ter também um hambúrguer à base de subprodutos de agroindústria gaúcha. Então a ideia é que a gente tenha um hambúrguer que chegue no mercado aí na casa de R$ 1,50, R$ 2,00 no máximo, para que a gente consiga incluir outras classes de consumo dentro desse próprio movimento, né? Então a ideia é a gente pegar subprodutos de indústria aqui do Rio Grande do Sul, da indústria vinícola orgânica, da indústria de suco, da indústria de grãos, da indústria de arroz, pegar estes subprodutos, o que hoje é destinado à alimentação animal, né? E isso ainda tem um valor nutricional interessante. E a gente transformar isso em um hambúrguer que a gente consiga oferecer para o consumidor final a um preço muito acessível, né? E um outro produto que a gente deve ter para o ano que vem é uma massa de hambúrguer seca para que a pessoa em casa coloque água e ela modele o hambúrguer em casa, modele e asse o hambúrguer em casa. Então a ideia é a gente usar alguns grãos e frutas liofilizados. Só que aí você quebra um pouco a barreira logística de congelado, né? Então você consegue atender globalmente de uma forma muito mais simples a logística. Então esses são alguns projetos que a gente tem para o ano que vem aqui que a gente acredita que vai funcionar, né? E se isso acontecer, vão ser coisas muito interessantes.
Muito legal, nossa, fiquei aqui entusiasmada também com essa possibilidade. Thiago, na reta final da entrevista, nós já sabemos também que você, né, enfim, a empresa esteve participando do Shark Tank, e eu quero te perguntar um pouquinho sobre o que veio desse aprendizado, se ainda repercute alguma coisa aí na questão ou de distribuição, ou de entrada em novos mercados, né, rompendo fronteiras. Você já falou aí de Dubai, fiquei já muito impressionada, né?
Então, depois que a gente saiu do Shark, na verdade, lá assim, você sai do programa com uma intenção de acordo, né? E aí você senta depois com o investidor e conversa mais detalhes, enfim, decide se vai ou não. A gente optou em não seguir com a sociedade, porque a gente estava muito no começo, a gente foi em 2019, né? Então a gente ainda estava a empresa muito no começo, a gente precisava de algumas estruturar um pouco melhor a parte de produção, estruturar um pouco melhor algumas coisas, para a gente ter capacidade de receber um investidor e pegar esse know-how e esse investimento do investidor e botar praticamente tudo em marketing e capital de giro, né? E aí fazer o negócio alavancar. A gente chegou nesse ponto agora, no final de 2021, agora começo de 2022, a gente vai estar nesse ponto de ter, de fato, um investidor. Então, a gente vai voltar a falar com a Cris agora nesse aspecto, né? A grande vantagem é que, assim, todo o Shark ali do Shark Tank, eles têm como foco desenvolver o empreendedorismo, né? Então, a Cris é uma pessoa incrível, é muito simpática, e aí, logo no momento ali que a gente falou, olha, talvez não esteja no momento, ela falou, não, eu entendo, fica aqui com o meu celular, toma o meu WhatsApp, vamos trocando informação, o que você precisar de ajuda, o que você tiver de dúvida, me liga, me chama, a gente vai conversar e vou ajudar vocês a chegar no ponto para abrir o capital, né? Para receber um investidor. Então, assim, tudo que a gente tem de dúvida ou quando a gente precisa de um contato um pouco mais forte, a gente recorre à Cris aqui e isso vale muito, né? Ela tem um know-how muito grande, ela tem um network muito grande. Então, isso ajuda a gente, em algumas vezes já ajudou e deve ajudar um pouco mais agora, em 2022, né?
Bacana. Tiago, para quem quiser encontrar os produtos Tensei, onde que tem, por exemplo, aqui na região mais de Caxias do Sul, os pontos principais que vocês distribuem?
Olha, Caxias a gente tem bastante lugar. Você vai achar, no nosso site ali tem uma aba de onde encontrar, então é www.tensei.com.br, você acha ali na aba de onde encontrar, ele geolocaliza você e te mostra os pontos mais próximos. Mas para ter algumas referências, a gente tem no Zafari, a gente está no Tia Vegano, Horta da Nona, Tudo em Grãos, na Time, na Queijaria. Olha, tem mais alguns muitos lugares aí. Tem agora algumas hamburguerias aí que a gente atende também. Tem ele no pessoal da Sorvelândia, na Wally Burger.
Momentos finais da pandemia, talvez a gente vá ter um outro olhar sobre saúde, sobre tudo mais. E me parece que esse tipo de iniciativa vem para um novo mundo, né? Você, sobre isso, tem alguma consideração para fechar?
Não, a gente viu durante a pandemia aqui, Beverly, a gente conversa muito com o pessoal da Organis, que eles monitoram o aumento do consumo orgânico no Brasil, né? A gente viu que durante a pandemia teve um crescimento do consumo de orgânico na casa de 45%. Vai bem exatamente em direção ao que você está falando. O pessoal começou a se preocupar mais com alimentação, começou a se preocupar mais com imunidade e como é que você consegue isso de uma forma mais natural, né? Que principalmente através de escolhas mais conscientes na alimentação.
Um forte abraço, viu? Espero que a gente se encontre mais uma vez rapidinho para você me contar dessa história de Dubai, tá bom?
Combinado.
Um abraço.
Boas notícias. Obrigado.
Até. Tchau, tchau.